Olá! Estamos começando mais um Jogo Jogado, depois de muito tempo, estamos de volta aqui. E sou o Jean, estou aqui com Pedro Ladino.
Olá!
E a gente vai falar do jogo que o Ladino está jogando, que é o BranBlue Fantasy Relink.
É isso aí. Um daqueles jogos que você jurava que ia ser Vaporware, mas milagrosamente está aqui entre a gente.
Pois é, ele teve um monte de problema de desenvolvimento. Ele tava com a Platinum e depois foi pra Cygames, não lembro exatamente, mas assim... Ele me pareceu três coisas diferentes durante todo o processo de desenvolvimento dele.
Sim, ele tava na... Acho que foi anunciado em 2016. Faz muito tempo, faz uns 8 anos. Eu gosto dessa marca porque foi quando eu comecei a escrever sobre jogos também. E, tipo, é muito... Tipo, ficou muito tempo de desenvolvimento. E como você falou, ele era da Platinum, com colaboração da própria Cygame, né? Que é dona da IP, BranBlue, que... Quem não sabe, BranBlue Fantasy na verdade é um gacha. E é um dos gachas mais antigos que tem, é de 2014. Ele tá aí até hoje fazendo sucesso.
Uhum.
E era naturalmente as pessoas iriam explorar mais isso. Então a gente teve um anúncio do Relink, que foi a primeira coisa. Aí a gente teve um anime e depois um jogo de luta, que é o Versus, BranBlue Versus, BranBlue Fantasy Versus. Que curiosamente ele morreu e ressuscitou em dezembro de 2023.
Eu gosto de pensar que o Relink demorou tanto que ele foi anunciado antes do Versus.
É.
E lançou dois Versus nesse meio tempo.
Sim. Porque ele foi anunciado como Project Relink e depois, em 2018, junto com o Versus, ele ganhou o nome, né? Só tirar no Project.
Uhum.
E nisso, ele tava marcado pra 2018. E obviamente não rolou. E em 2019, anunciaram que a Platinum tava fora de desenvolvimento. Então, a gente pensou, caralho... Porque quando você quer, quando você tá pensando em RPG de ação, você tá pensando na Platinum, né? Porque Bayonetta, o Metal Gear Rising, o próprio Nier Automata, que tava rolando naquela época já.
Uhum.
Então, pô, era a combinação perfeita, porque o que tinha saído do jogo era interessante. Eu até vou falar mais do visual, que o que a gente tem agora, porra, é muito melhor que a gente tinha naquela época.
Uhum.
E, pô, parecia muito da hora. E era... meio que funcionaria. Era uma combinação que daria certo, mas não sabemos o que aconteceu. E com isso, ficou na própria Cygames com uma outra desenvolvedora interna lá e foi adiado. Era pra ser 2022, depois foi pra 2023 e depois sumiu de novo. Aí, mas chegamos aqui. 1º de fevereiro de 2024. Enfim, temos Relink.
Uhum. É, eu só joguei a demo que tinha disponível na BGS. Naquela, acho que tem lá no texto do BGS que a minha primeira impressão foi de que é um jogo com muito potencial para multiplayer. O Guinhos não tinha gostado muito da demo ali. E o Megazão, ele também gostou, assim. Ele falou, eu não sei muito bem esperar, mas parece realmente uma coisa divertida para um multiplayer. Porque... a impressão que eu tive é que ele tem muitas mecânicas falando, essa mecânica aqui, ela funcionaria muito bem com coordenada de time, não com NPC.
Exatamente. Porque isso é importante falar, porque... Inclusive, eu fui pesquisar se na época da Platinum já era dito. Na época da Platinum falavam, era co-op e multiplayer já. Não, quer dizer, era co-op e single player, já naquela época. Só que eu não vi se a história era multiplayer. Porque o jogo atual, o jogo que recebeu, a história não é multiplayer. Porém, ela é desenhada pra ser multiplayer. Em diversos momentos.
O que é um pouco esquisito.
Tipo, a IA funciona. Tipo, eu não tenho nada a reclamar da IA, tirando o endgame, que aí realmente é o jogo te avisando. Você tem que jogar com pessoas de verdade, senão vai ser meio difícil. Mas ela funciona normal, mas pra mim é totalmente multiplayer. E não sei o que aconteceu. Como eu falei, eles não falaram isso na época, a história era single player. Então, era apenas single player. Então fica aí. Mas é interessante porque existe um outro jogo da Platinum, e eu vou voltar mais pra esse depois, chamado Babylon's Fall.
O grande Babylon's Fall.
O glorioso Babylon's Fall.
Que lembrou muito Platinum.
Que Platinum. Talvez uns 3 pessoas. Que Platinum Babylon's Fall, inclusive com o próprio Megadon, que eu...
uhum.
E tem muitas semelhanças aqui. Eu fui procurar quando ele foi anunciado. O BranBlue foi anunciado em 2016. Só que, obviamente, ele tava mais tempo de desenvolvimento e Babylon's Fall começou o desenvolvimento em 2017, assim que a Platinum entregou o Nier Automata.
Uhum.
Então meio que o ciclo de desenvolvimento deles foram parecidos. E eu sei lá, eu fico perguntando, será que bateu a cabeça? E depois que a Platinum saiu, focou nisso? Porque o diretor do jogo era da Platinum. E ele, a Platinum saiu, mas ele ficou.
Uhum.
O cara trabalhando no próprio Nier, trabalhando no Metal Gear Rising. Então, tem muita coisa parecida. Eu espero que não tenha o mesmo destino. Porque, tipo,
que o jogo não feche o multiplayer dele em um ano.
Porque ele tem muito potencial. Mas, inclusive, a melhor coisa, a parte principal dele é o gameplay. Vamos ver o que vai acontecer. Porque, em questão de história, você tem alguma ligação com Granblue Fantasy?
Eu tentei jogar o Gacha, eu acho ele um Gacha muito chato. E aí eu não consegui jogar.
Porque
então, 2018, tudo que eu conheço da história tá no Versus, basicamente.
Eu não joguei o Versus, então não sei como que é, porque eu acho que funciona tipo multiverso. Então cada jogo é o seu próprio.
Tem umas referências e tem umas coisinhas ali no Versus que eu falei. Ah, provavelmente isso aqui teria impacto se eu conhecesse esses personagens antes.
Porque, basicamente, eu comecei o Gacha em 2018, junto com esses anúncios.
Uhum.
Eu gostei, mas igual eu sempre paro o Gacha, porque... eu tô gostando da história, mas jogar é uma merda. Então, a mesma coisa aconteceu com Fate, eu gosto muito da história de Fate.
Uhum.
Mas eu não consegui gostar do gameplay. Mas, desses que eu joguei, o Granblue é o que tem melhor gameplay. Eu até voltei recentemente, por causa do Relink. Vamos ver se eu engato, mas... Se você não conhece nada, você consegue aproveitar o jogo? Mais ou menos, porque... Ele assume que você sabe a história, mas ele tenta te contextualizar depois. Que... Até os desenvolvedores falaram, assiste os dois primeiros episódios do anime. Que eles botaram no YouTube até. Então tá de graça pra você ver. Que vai ter mais ou menos uma base, porque o jogo já começa com a tripulação reunida. E a gente tá explorando um novo continente, né? Um novo mundo, que é o Zega Grande. Que, até onde eu sei, é específico desse jogo, no original.
Uhum.
Então ele meio que já começa a história com a equipe montada, com o prólogo do jogo já do jogo original já contado. Mas ele tem algumas coisas que te ajudam. Então, você tem os Fate Episódicos, que é Episódio do Destino. E que é uma mecânica do Gacha, que você basicamente explora os personagens e tal. O Background. E aqui eles vão liberando, ao decorrer do jogo eles vão liberando. Mas os três primeiros de cada personagem são como eles conheceram o Gran ou a Digita, que são os protagonistas. Então,
os dois coexistem no Relink?
Não. Eu fiz tudo com a Digita, o Gran não tá lá.
Ah, só sim.
Porque... Eu também não faz diferença não, cara. Porque eu joguei com a Digita, não faz tanta diferença com o Gran. Não tem nada que muda de diálogo.
Uhum.
Inclusive, eu acho que faz mais sentido ser a Digita do que o próprio Gran, mas beleza. E é basicamente isso, que ele... Você tá aqui, você tem os três episódios, ele vai te explicar como que... Quem são esses personagens, como eles conheceram os protagonistas, e é isso. Depois, aí vai deslanchando. Até porque esses personagens, eles são meio jogados pra escanteio depois, por causa da própria história. E a história em si, tá ok. Tipo, não tem nada muito grandioso, vai te impactar pra caralho, assim. Mas sabe filme de anime?
Sei.
One Piece, Dragon Ball? Tinha aquele filhão, é da hora pra caralho, às vezes. É basicamente isso.
Às vezes ok.
Porque eu sentia isso. Às vezes é bom, às vezes é uma merda, mas isso aqui é, pô... É, legal. Ele é curto, eu, tipo, terminei... É que você tem dois finais, né? Você tem o final normal, que é o final que você vê os créditos, terminei com mais 19 horas. É um bom tempo, ainda mais pra um RPG que não é, que nesse caso não é o foco na história. Você tem o pós-game, que é o... É meio epílogo do jogo. Então, é o epílogo misturado com o endgame, que ele basicamente ele fala, isso aqui é o que você vai fazer assim que você terminar o jogo. Isso aqui é o que a gente quer te vender de verdade. Então ele vai falando, aí você faz essas missões aqui, você mata bosses, são essas mini raids que a gente tem. E aí deu umas 30 horas, umas 28 horas por aí. E é basicamente um pouco de grind, aí você tem historinha. Eu não sei se mais pra frente eles vão trazer mais história ou se é só raid e missão aleatória. E aí você tem o próprio combate do jogo, que é um jogo de ação. Obviamente eu nunca joguei a versão da Platinum, não sei o que mudou. Mas vendo assim de longe, me parece que tem uma base ali ainda, mas consegue ter a sua própria identidade. Não é tipo, isso aqui é a Platinum bootleg.
É, mas assim, você tinha falado que a história, ela não é multiplayer. Você pode fazer o pós-game multiplayer, já que ele...
Pode.
Ah, beleza.
O post-game é multiplayer porque... Vou até falar isso depois, mas o multiplayer do jogo são os quadros de missões, então... Aí vem a comparação com o Monster Hunter, do bagulho. Ele não necessariamente é Monster Hunter, eu consigo entender. Mas se a pessoa for querer um Monster Hunter, ela não vai ter um Monster Hunter. Porque é bem mais simples. Então, as missões são basicamente, pelo menos, o que a gente tem no momento. É, Tower Defense. É, sobreviva a redes. Redes, no caso, ondas.
Uhum.
E bosses. Só que esses bosses aí, que tá o problema desse... Que eu tenho minha grande dúvida do lançamento do jogo. Os bosses que a gente tem são os bosses da história. Só que mais fortes. Não tem nada novo, tirando, acho que... A última batalha até... O modelo, quer dizer, o inimigo é o mesmo. A última batalha do pós-game, o inimigo é o mesmo, só que a luta é diferente. Inclusive, é mais uma vitória leve do que luta em si.
Uhum.
Então, eu tenho dúvidas se o pessoal vai engajar em fazer a mesma coisa toda hora. Apesar de ser... Enfim, esse é o foco dos Monster Hunter da vida?
É, sim. Eles são muito baseados na repetição, por... Mas eles funcionam porque os inimigos são complexos o suficiente pra...
Aqui, mecanicamente, eles são iguais. Às vezes, uhum. Na batalha de história, ele tem duas fases. Tem uma versão mais forte que não passou de fase. Não, uhum. não teve a transição de fase, mas teve outro mais forte ainda que teve. Então, mas de qualquer forma, são os mesmos golpes. Não muda nada. Você já sabe o que fazer. É só mais, tipo, ele vai te dar mais dano e você vai dar menos dano nele. É isso que vai acontecer. Porque aí você tem um sistema de grind, inclusive. O Granblue em si, o Granblue Fantasy Gacha, ele é muito grind. É grind pra caralho. Tanto que o pessoal que costuma tentar iniciar o jogo, os veteranos está com um PDF. Você lê isso aqui? Isso aqui é o que você vai fazer além da história. E é, porra, inacreditável. O grind é mais ou menos, é simples. Tipo, porque eles mostram o que vai vir. Pode ser que caia, pode ser que não, mas... No momento, é só tentar liberar as armas e é isso. E farmar ponto de maestria. Que isso é um grande... É a parada do jogo no momento. Com o ponto de maestria, você vai liberar mais skills, aumentar os status. Só que esses pontos não são do personagem, são compartilhados. Então, tipo, a minha main é a Naamaria, que é a samurai da Armária.
Sei, tô ligado quem é. Tem no joguinho de luta.
Hã?
Ela tem
no jogo de luta. Então, eu tô usando o ponto nela, mas tipo, os outros três personagens, eu tenho que ganhar mais pontos de maestria, porque não tem pra todo mundo. Aí eles ficam pra trás, aí por exemplo, eu fiz post-game sozinho, porque obviamente eu tava com a copa de review, não tinha gente jogando, e o jogo é por pareamento, então a pessoa tem que estar jogando a mesma missão que eu. Tipo, como que eu vou achar um outro jornalista jogando na mesma hora? É muito difícil.
Uhum.
Eu tive que parar um pouco, até por isso que deu mais de 30 horas. Tive que parar um pouco, farmar, pelo menos alavancar um pouco os dois, três personagens.
Uhum.
Senão eu não ia conseguir terminar o jogo, no caso, o post-game. Mas o combate em si, ele é muito agradável. Você chegou a jogar a demo do jogo?
A demo não.
A demo que lançou
publicamente. Sim, a demo que lançou publicamente eu não joguei. Ela tá diferente da do BGS.
Então, é mais ou menos aquilo dali, só que, pô, é muito divertido, é muito satisfatório. É, eu sou alguém que... Eu gostei do Final Fantasy XVI, mas o combate é muito... O combate deveria ser melhor.
Uhum.
Então, esse jogo meio que tirou um gosto azedo da minha boca, nessa questão de combate, porque ele é bem melhor que o Final Fantasy XVI. De longe, assim.
Uhum.
Porque, cara...
Que é uma loucura parar de pensar assim, o quanto eles investiram no combate no Final Fantasy XVI e...
Exatamente, inclusive tinha Platinum envolvida.
Uhum.
E ele é bem, cara, se você não manja jogo de ação, dá pra pegar de certinho. Se você só quer ver a história, você tem um modo assistência que praticamente faz tudo pra você, mas, sei lá, não importa muito se você realmente quer jogar o jogo. É mais pro pessoal do Gacha, né, que veio do Gacha, que é mais Granblue e aí...
Sim, sim.
Porque, cara, é simples. Qualquer um pode pegar e jogar. Aí você tem... Só a parada do jogo é você sair combando de qualquer forma. Você tem... Tem três mecânicas que eu cito. Que é a barra de Link, que... Basicamente você tá geral junto no inimigo. Ele vai subindo uma barra azul. Que é meio que... meio que o... Não é stagger porque ele tem realmente um stagger depois, mas ele vai subindo uma barra de dano e você aperta um bolinha, no caso do PlayStation bolinha. Aí dá um ataque conectado, com os quatro batendo ao mesmo tempo. Não sei se da BGS teve isso.
Teve sim.
É, então os quatro atacam ao mesmo tempo e vai subindo outra barrinha. Quando chega em 100, o boss ele vai... O tempo fica em slow motion, o tempo e o boss, e você sai dando porrada nos caras. E aí, tipo, o cooldown das skills ele diminui, então, basicamente, se a skill demora uns 2 minutos pra voltar. Tô usando coisa de MMO, o que é basicamente parecido. Você tem a skill que volta 2 minutos, ela volta em 30 segundos, uma coisa desse tipo. Então, você vai metendo a porrada. Você tem o break, que aí, sim, é o stagger normal, qualquer um que jogou o jogo recentemente tem o stagger. Que o inimigo cai no chão, você dá mais porrada. Aí você tem o Chain Buster, que é uma mecânica do próprio Gacha. Que basicamente os especiais. Se você dois ou mais personagens ativarem um especial, você ativa o Chain Buster. Então, dois personagens vão dar um golpe. No final, 3 outro e 4 outro. E aí no final você tem uma medição de dano, né? Você tem até um troféu tipo a 999 mil de dano. Nos inimigos do mapa não tem muito o que fazer. É bem coisa simples, é mob normal, mas no chefe aí já fica um bagulho mais complexozinho. Porque, como falei, tem MMO que, e Babylon's Fall, o combate de bots é basicamente parecido. Você tem. É uma arena grande, você tem os ataques telegrafados e tal, bem MMO. E aí realmente você vê que o jogo é pra 4 pessoas. Você fica coordenando e isso é o jogo. Em si.
Eu realmente quero. Eu torço pra que esse jogo ele dê uma estouradinha pra rolar e ele não cair assim. O meu receio é que não é exatamente o mesmo público. Inclusive, eu no podcast do Like a Dragon falei com o Silvio, que vai sair depois, de que é meio loucura a SEGA ter lançado Persona e Like a Dragon tão juntos, porque ambos são RPG e mesmo sendo. Tendo uns públicos meio diferentes, eles ainda têm uma parcela do público que pega junto, sabe? E eu sinto que em uma parcela um pouquinho menor, isso também combina com o Granblue, então...
Sim.
Uma pessoa que gosta de jogo japonês, curte um pouco de RPG, ela meio que vai ter que escolher 3 jogos. Se ela só tem orçamento pra um jogo por mês. E é jogo longo pra porra.
Dos 3 jogos, esse é, tipo, de longe o mais curto, então...
Mas
ele é mais ele curto é na price, história, né? Mas o tempo que a cauda que ele quer.
Ele quer uma
cauda longa. Então, eu não sei o que vai acontecer. Como falei, porque você tem o que você tem atualmente no endgame do jogo é grindar o que tá aí. E as lutas são exatamente a mesma coisa. Tipo, as missões são iguais, os boss são iguais. E o que você vai fazer, não sei. E vai depender muito dos caras atualizarem. Já tem rede confirmada, tem novos inimigos.
Você, desde o começo, você tem quadro de missão pra fazer side mission?
A side mission desde o começo é multiplayer, sim.
Ah, tá. Então é um negócio que não é um... Ah, não, vou ter que jogar um jogo inteiro pra poder... Não.
Basicamente, você chega no hub e ele já ele libera as missões lá. Tipo, você tem as side quests normais e você tem o quadro de missões. E é basicamente isso.
Que é um negócio curioso, porque assim, o jeito que o Monster Hunter funciona é que ele também tem quadro de missões e tudo mais, e tem o Gathering Hub, que é o multiplayer, e ele tem um lugar que a campanha é single player, mas o que ele faz é... Existem 2 campanhas separadas. Então, se você tá lá pelo multiplayer, você meio que consegue jogar quase tudo sem tocar na parte single player.
Aqui não, aqui você tem a história. E aí você tem quadro de missões e... Os quadros de missões, na verdade, os quadros de missões de história é bem simples. Esse, tipo, em 2 minutos você termina. Tirando os que realmente tem as 5 minutos ele vai descendo o tempo. Mas é bem rápido. Tanto que os objetivos deles são tipo, mate o boss em 4 minutos, mate o boss em menos de 10 minutos. E aí eles vão te dando mais bônus de itens. Sei lá. Aí tá a questão de personagens, você tem 20, acho que 19 personagens, e tem 2 vindo por aí. E, mas como eu falei, cara, você vai ter que escolher um main. Uma hora você vai ter que escolher um seu personagem principal e...
Cada personagem meio que funciona como uma arma de Monster Hunter. A gente ficou bater nisso, no sentido de que eles são muito diferentes mecanicamente. Eles
são bem diferentes, são bem diferentes. Por exemplo, na armária é uma samurai, então. Obviamente tem a katana e você tem... Tem gente que usa a arminha. Isso é do próprio Gacha, inclusive. Você tem muita arma diferente.
Uhum.
Tipo, no Gacha você tem um cara que usa uma flauta. Outro que usa um... flecha.
Uhum.
Então, aqui são mais de basicões. E isso aí você tem um machado, você tem o... o martelo. Acho que não tem martelo. Mas você tem as adagas duplas. E cada um joga diferente. Então, você libera relativamente um personagem cedo. Por causa de questão de história. Você pode escolher. E é outra coisa do jogo, ele vai te dando mais... meio que um cupomzinho. E você libera o personagem. Aí, dá pra terminar... Acho que você libera 18 personagens só fazendo a história normal. E um você tem que... Que é o jogo falando, ó, você grinda isso aqui. Você pode trocar por poder depois. Aí você tem um cupomzinho que é através de grind. E você libera geral. Aí você pode testar e tudo. Mas é foda, porque se você tá jogando o jogo... Você tá precisando de jogo com personagem. Você não pega esses pontos de maestria de volta, sabe? Você gastou. Não dá pra reutilizar. Então você vai ter que grindar de novo. É fácil repor os pontos, mas tipo... Sei lá. Pra que que seria... mas é realmente, pra mim, é o tipo de jogo que eu não curto. Tanto que, não curto assim, tipo, eu não quero... Eu tenho outras coisas pra jogar além disso, saca? Se eu quisesse, eu realmente poderia parar e farmar os personagens todos. Não, tipo, os que me interessam pra quando eu for jogar multiplayer, aí eu realmente... Ah, você vai jogar com esse personagem que eu curto, mas eu sei jogar com outro personagem, então... A gente faz. Então é algo que eles vão ter que ver, cara, porque... Às vezes tem gente agora voltando pro Monster Hunter. Assim, a gente cita Monster Hunter porque não são a mesma coisa, mas é o mais perto que a gente tem.
Ele tem uma estrutura meio parecida, por mais que a gameplay seja tanto diferente.
É,
do jeito que você tá falando.
Ele é menos complexo que o Monster Hunter. Dá pra ver as comparações.
Uhum.
Acho que os próprios desenvolvedores, cara, gente, não é o Monster Hunter. Se vocês forem, vocês vão decepcionar.
Uhum.
Mas mesmo assim, ele tem... Porque eles têm questão de rank, você vai avançando. Talvez. Você vai avançando, você vai liberando novos ranks. Por exemplo, eu terminei o post-game, ele me liberou insana em alguma outra dificuldade. Então, ele vai subindo dificuldade. Eu acredito que a primeira grande raid, seja nessa dificuldade mais elevada. Porque eu quero ver a questão do cap, porque essa raid é 120. O cap do jogo atualmente é, 100, é level 100. Então eu não sei se o jogo vai falar, ó, você vai grindar os seus status e não o seu level no momento. Aí é foda. Mas no momento eu não consigo ver com o que a gente tem. Posso estar enganado, eu quero estar enganado. O pessoal engajando bastante.
Uhum.
O que eu vejo é streamers fazendo isso. Ainda mais porque o motivo, o embargo do jogo é depois do Early Access, não faz sentido nenhum. Então o pessoal não tá nem esperando review, o pessoal comprou na pré-ordem no PlayStation, tá jogando já. E nessa... não tem crossplay o jogo, eu acho que eles têm que adicionar crossplay.
Inclusive, é curioso porque uma das coisas que meio que bateu muito no Granblue Versus foi, além do problema do netcode, foi a falta de crossplay. E aí você poderia imaginar, ah não, então o próximo jogo que é focado no multiplayer, a gente vai colocar o crossplay porque deu meio ruim, né? Da última vez que a gente não colocou aí. Não tem.
É muito esquisito. Eu não sei. Eles não falaram nada de... Ah, vem no futuro aí, vai lançar agora e depois vem no futuro. Porque eu tenho pra mim que se não tiver crossplay, vai diminuir muito o tempo de vida do jogo. Eu acho que esse jogo necessita de crossplay. Isso só tem quais plataformas, que é PS4 e PS5. E a maioria, por exemplo, a maioria dos meus amigos vão jogar no PC. Até porque a nossa parceira Nuvem tá trazendo o jogo com um bom desconto. Um bom, na verdade, não desconto, mas um bom preço. Então, aproveitem, comprem na Nuvem. Porque a maioria
Esse jogo ele tá bem mais barato na Nuvem. Ele tá R$179 na Nuvem?
É um preço promocional R$179. Depois, acho que é 10% de desconto, mas o preço original dele, tipo, é muito mais barato.
Tem condições. O preço não Não, localizado dele é full price, né? 300. Ou...
É, 300 reais na... no PlayStation.
Uhum. É, então ele tá bem localizado o preço.
É, falando em vou falar de localização do jogo, tá em português. É...
Ah, e você viu se tá bem traduzido, como é que tá?
Tá bem traduzido, até como eu vi outros streamers, eu acho que uma parte pegou do japonês, outra parte pegou do inglês.
Uhum.
Eu fiquei com essa impressão. Tá bem, eu gostei. Tá bem legal, tem mais gírias, tem algo bem mais popular aqui, que é algo gravado. E tem um servidor brasileiro.
Bom.
Tipo, você entra num servidor brasileiro, mas se quiser aparece com outro servidor, você consegue, sem mudar nada.
Uhum.
Você só escolhe lá. Então, e achei interessante, porque o Versus não tem. Tipo, o original tem, mas o Ryzen não tem. Mas é meio... Eu gosto muito desse fato. Você tem três JRPGs, um seguido do outro, tudo em português.
Uhum.
E dois deles são gigantes, como Persona e Like a Dragon.
Sim. Gigantes tanto em textos quanto em público. Vamos ver. Eu espero que ele seja... Que ele conte pelo menos um público de nicho, assim, pra manter o jogo vivo.
Sim, talvez o público do God Eater, você até acertou. Eu acho que o God Eater é até mais complexo. Eu não joguei o God Eater. Então, eu não sei quanto complexo ele era.
É, ele era complexozinho em umas coisas, mas... Ele também tinha essa pegada de separado em missões e tudo mais, e um foquinho multiplayer.
Mas a campanha dele dava pra jogar multiplayer?
Ah, eu não lembro, porque eu joguei... Eu joguei sozinho na época.
Uhum. Vamos ver. Tipo, ele tem potencial. O combate dele é gostoso demais.
Uhum.
Acho que a galera que pula a história vai... Tanto faz, porque a história também, né? Ah, tipo, muito foda.
Uhum.
É boa, é honesta, não tem muito o que dizer. Talvez, se eu tivesse mais avançado no Grand Blue, no próprio Gacha, tivesse algumas coisas assim... isso aqui implica naquilo, e aí eu teria uma opinião diferente. Mas eu não sou ainda, no momento. Mas, sei lá, vamos ver, porque... Tô muito curioso pra ver, porque ele tem potencial. Acho que eu dei 9, se eu não me engano, a nota. E por fim, acho que a trilha sonora dele é muito boa. Porque o Narita, Tsutomu Narita, ele é um compositor que a galera não se liga tanto, porque ele é mais focado no próprio Gacha.
Uhum.
Mas ele é meio que o discípulo do Uematsu. O cara é muito bom. Acho que tem mais lutas na própria no Gacha dele. Caralho, é muito bom. Tem uma música com a Amy Evans. Depois eu passo. Porra, é muito bom.
Porra. Aí é brabo.
Então, acho que você jogou o Versus, ele tá no Versus também, então... Porra, é muito bom, cara. Acho que ele devia ter mais reconhecimento. E ele, tipo, obviamente ele é do... E o Imagine você tem muito... Você consegue ouvir conta de Final Fantasy na música e tal. Acho que é um bom jogo. O gameplay é ótimo. A história é boazinha. Agora, se o público vai engajar, é o que eu tenho muita curiosidade em ver.
Eu espero que sim. E é isso, então é Granblue, vai ter review no site, junto com esse podcast, com a opinião bem mais, bem mais completinha assim no texto, né?
Que
aqui é mais rápido. E é isso, então até a próxima e tchau, tchau.
Valeu.